Eu queria falar um pouco sobre a história de Purim. Mas antes queria só falar o seguinte, que várias vezes aqui estudando, vocês falam para mim: "Uau! Nunca tinha ouvido falar disso. Uau! Por que que nunca me contaram que é assim, o que é assado?" E isso demonstra o quanto que a gente precisa, de fato, sempre estudar e sempre recapitular, principalmente. Porque muitas vezes são coisas que até nós já sim ouvimos alguma vez, mas ouviu uma vez só, não grava. Então precisa repetir, precisa recapitular tudo aquilo que a Torá nos conta. Em segundo lugar, a história de Purim, você vai dizer: "A história de Purim eu já conheço, já. Eu nasci ouvindo a história de Purim. Imagina se eu não conheço a história de Purim." Só tem um probleminha muito grave que induz ao primeiro ponto que eu falei. Que é que a história que nós ouvimos de Purim quando nós nascemos, quando éramos pequenininhos, não era a história de Purim. Não era a história da Megillat Esther. Era um conto de fadas que fizeram e se basearam na história de Purim para contar para as criancinhas no jardim de infância. E depois, quando você cresceu e já ouviu a história já no primeiro ano, e depois que seja na quinta série, etc, etc, também não é exatamente. Aí já virou o Netflix da Hollywood da história de Purim. E infelizmente muitos dados que são falados, as pessoas não prestam atenção, e até porque aprenderam já assim, e acabam falando muitos dados errados, além de faltar também muitos detalhes, embora é óbvio que nunca dá para se pegar todos os detalhes, mas pelo menos os detalhes principais às vezes são esquecidos. E se transforma a parte mais de romance, se pega e se faz disso a história de Purim, deixando todo o principal de lado. Então, por isso é muito importante ver a história de Purim de novo. Vou tentar resumir a história de Purim. Porque se nós formos ver toda a história de fato, com todos os mínimos detalhes, tranquilamente leva umas 3 horas e meia. Então vamos dividir hoje, semana que vem, se Deus quiser. E eu vou contar de uma forma um pouco mais express para dar tempo de contar, mas tentando relevar todos os pontos principais da história de Purim. Antes de começar a história propriamente da Megillah, nós precisamos voltar no tempo e nos situar no tempo, na história, para entender o que está acontecendo. A história de Purim não começa do nada, ela tem toda uma base anterior. Então, para isso, nós temos que contar dois fatores principais. O primeiro é mais longo, o segundo é mais curto. O nosso povo saiu do Egito em 2448 da criação do universo. E depois de 40 anos nós entramos em Israel. Entramos em Israel com Yehoshua, Josué, e depois dele teve uma série de juízes, que é toda a história que está contada nos livros de Josué e Juízes, Yehoshua e Shoftim. Depois nós temos já os livros de Samuel, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, onde neles nós temos o início do reinado sobre o nosso povo, começando com o rei Saul, continuando com o rei David, depois nós temos o rei Salomão, o rei Shlomo, e depois do rei Shlomo, começa a reinar o seu filho. A época do Shlomo são 40 anos áureos. São os melhores anos da nossa história. Depois que o Shlomo HaMelech falece, assume o seu filho Rehavam. E ali tem um problema técnico. Não vamos entrar agora em todos os detalhes dessa história. Teve um problema técnico grave que dividiu o reinado em dois. Israel ficou dividida em dois reinados. O reinado de David, que engloba... Fala.
Agora me deu um tilt, nossa. Por exemplo, você falou que a gente saiu do Egito, o povo saiu há 2.500 anos atrás.
3.300 anos atrás. Eu estou falando o ano da criação do universo, eu tô falando, não há quantos anos atrás.
Peraí, então no ano, assim, no calendário nosso, quando que foi isso?
2.448.
Antes da era...
Não, 2.400... No teu calendário, você está agora no ano 5.782? Está no ano 2.448, 3.300 e tantos anos atrás, 2.448 da criação do universo, foi o momento que nós saímos do Egito.
Tá, mas no calendário...
Aí tem que fazer as contas, Eu não fiz as contas para isso, teria que fazer as contas, até porque é muito complicado, porque o calendário... O calendário gregoriano tem uma série de falhas de anos. Então, não dá para voltar para trás. Você volta para trás, você está falando muito aproximado. Tem 200 anos então, de erro.
A destruição do templo foi...
Então, se diz que foi no ano 70. Certo?
Mas você...
Da era comum. Calendário gregoriano. Isso é uma conta que você faz, voltando para trás, você chega nesse ano. Mas depois, voltando mais para trás, é um pouco complicado. Mas tudo bem, dá para fazer a conta. Mas são 3.300 e tantos anos atrás.
É uma curiosidade, né?
Então, nessa divisão do reinado, nós temos, então, a partir de então, dois reinados em Israel. O reinado de David, que engloba as tribos de Yehudá e Beniamim, e todas as demais tribos num reinado norte, que é o chamado Reinado de Israel. Shlomo HaMelech, o rei Salomão, constrói o primeiro templo sagrado no ano de 2.928 da criação do universo. 2.928... Ele constrói o templo que vai ficar de pé durante 410 anos. Quando vão se passando aí muitos anos, e no meio da época do segundo, no meio da época do primeiro templo, um rei assírio chamado Sanherib, em português é Sanherib, se não me engano, vem para Israel e ele tenta dominar Israel. Ele consegue conquistar e dominar o Império Norte de Israel, o Império de Israel, e exila os judeus. E uma das táticas dele, técnicas dele, era tirar pessoas de um lugar e colocar em outro, e as pessoas do outro lugar colocar no um. Inverter as pessoas de posição onde eles moram, porque assim você faz a pessoa se sentir estranha naquele lugar. Ele é mais submisso. E por isso ele traz, e isso é um detalhe importante, ele traz para Israel alguns outros povos para morarem na Samaria. Os povos de Cutim e outros, que são chamados depois dos samaritanos que moram na Samaria. E assim continua o reinado de Yehudá apenas existindo com o templo sagrado. O Sanherib também quer destruir o Beit HaMikdash, mas isso é uma outra história. Ele acaba indo embora, é todo um milagre que acontece, um dos grandes milagres que aconteceu naquela época. De qualquer forma, seguindo no tempo, No ano de 3.319 da criação do universo, o rei, o imperador da Babilônia, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, vem para Israel e começa a conquistar Israel. Depois de alguns anos, estamos falando de 8 anos depois, são levados para o exílio o rei Jehoiachim e vários grandes sábios. São levados para a Babilônia. Junto desses aqui, nessa época, nós temos Mordecai sendo levado para a Babilônia também. Então, isso acontece 8 anos depois que o Nebuchadnezzar começa a conquistar Israel. No ano de 3.338, então nós estamos 11 anos depois disso, vem a destruição do primeiro templo em Jerusalém. E com ele, com a destruição do templo, todo o resto dos judeus são levados para a Babilônia, junto com o rei Tzidkiyahu. Quer dizer, essa é o chamado segundo exílio. Depois disso, depois do rei Nabucodonosor lá na Babilônia, tem um outro rei chamado Evil-Merodach. O rei seguinte é chamado Evil-Merodach, se não me engano chama Meradoc, alguma coisa assim, não lembro como que é em português. E depois dele vem um rei chamado Belshazzar, Baltazar. Rei Baltazar da Babilônia. O que acontece? Esse rei Baltazar faz as contas. E as contas são o seguinte: o profeta, os profetas judeus tinham dito que 70 anos os judeus estariam no exílio e depois seria a construção do segundo templo. E esse rei Baltazar resolveu fazer as contas. Ele pensou 70 anos do momento que Nebuchadnezzar invadiu Israel, está dando agora. E nada de judeus voltarem para Israel. Se judeus não estão voltando para Israel, é momento de festejar que nós vencemos. E os judeus nunca vão retornar para a sua terra. Por mais que tenha uma profecia deles 70 anos, está dando 70 anos agora, não estão voltando, vamos fazer uma festa. E esse rei Baltazar faz uma super festa, onde nessa festa ele tira os utensílios do templo que eles tinham conquistado, eles levaram. Tira os utensílios do templo para debochar dos judeus que eles não vão mais retornar para a terra de Israel. No meio desta refeição, uma mão de fogo vem do céu e escreve na parede algumas palavras. Mene, mene, tekalu parsin. E o Baltazar fica desesperado e encantado com aquilo lá. Ele quer saber o que está escrito na parede. Toda uma história, ninguém sabe interpretar para ele, ninguém sabe dizer. Até que ele chama um dos seus ministros, um judeu chamado Daniel, o famoso Daniel da Cova dos Leões. E Daniel fala para o rei Baltazar que essa frase na parede está querendo dizer que você está festejando aí, que acabou, os judeus não voltam mais, está debochando da gente. Essa frase está querendo dizer que o seu tempo está contado. Mene, mene, o seu tempo está contado. Tekal, você vai cair, vai sucumbir para Parsim, para a Pérsia. Bom, muito bem, foram dormir. Naquela noite, o rei ficou com medo. Baltazar ficou com muito medo. Por quê? Porque, de fato, naquele dia ele tinha lutado contra a Pérsia e ele venceu a batalha contra a Pérsia. E justo à noite, na festa, aparece a mão de fogo escrevendo que vai acabar o reinado para a Pérsia, ele ficou preocupado. E ele, então, dá ordens para os seus guardas no palácio, que essa noite está proibida a entrada de qualquer pessoa no palácio. Ele tem medo de ser assassinado. Ninguém entra no palácio, nem que o cara diga que ele é o rei, ele não entra no palácio. No meio da noite, Baltazar precisava ir ao banheiro. Banheiros não ficavam dentro dos palácios, ficavam do lado de fora. Ele saiu, a francesa, ninguém percebeu ele saindo, e quando ele foi retornar, os soldados não deixaram ele entrar no palácio. E ele começou a discutir que ele é o rei. Eles disseram, não, temos ordens que nem falando que é rei, ninguém entra. Bom, tanto brigaram que acabaram matando ele. Quando os persas souberam que o rei foi morto, tá no papo, e eles dominaram a Babilônia naquele dia. Então foi muito fácil a conquista, não precisou mais de nenhuma luta e uma batalha, eles já conquistaram de imediato. E assim começa o Império Persa. E Meda era junto, os dois se juntaram. Começa esse império a se expandir cada vez mais, agora tomando também a Babilônia. O rei que dominou era o rei chamado Koresh, Ciro. Esse rei Koresh era um rei muito bonzinho, de certa forma. É muito diplomático, e ele deu a permissão dos judeus voltarem para a sua terra, construírem o seu templo e ainda financiou também essa expedição e essa construção. E assim começaram a construir o segundo templo. Só que, lembra aquelas pessoas que nós mencionamos antes, que o rei da Assíria trouxe para morar na Samaria? Esses povos começaram a ficar com raiva, que os judeus estão voltando, estão retornando, vão fazer de novo o seu templo. Fala, Bettina.
Quem que construiu exatamente o templo?
Quem? O segundo templo?
É.
O segundo templo foi construído, a gente vai ver que vai parar, mas foi construído pelo Ezra. Ezra e Nehemiah. Mas não nesse momento. Nesse primeiro momento eles estão construindo com dinheiro que o Koresh mesmo, o Ciro, está financiando. Começa a construir e aqueles caras, então, que moravam na Samaria, resolvem
é
que...
O povo que estava construindo.
Na verdade, foi, quer dizer, é uma turma de judeus que vieram da Babilônia para Israel para reconstruir o templo. Não veio todo mundo, veio pouca gente. Mesmo quando, de fato, foi liberado de vez, veio pouca gente. Na segunda vez foram 42 mil pessoas. Na primeira vez, não sei o número exato. Então, esses Shomronim, Kutim, esses povos que moravam em Israel, não gostaram dessa ideia dos judeus voltarem e resolveram escrever uma carta para o Ciro, para ele bloquear essa construção. Para isso, eles se utilizaram de uma figura chamada Shimshai. Não era o único, tinha outros caras também junto, mas também o Shimshai. Shimshai era um dos filhos do Haman, que era, obviamente, um baita antissemita, e ele fez com muito prazer essa carta, que não vou entrar agora em todos os detalhes, tinha umas certas complicações, que ele fez umas traduções meio dúbias para poder conseguir o que eles queriam conseguir. Eles mandam uma carta e o Ciro então manda interromper, de fato, as obras do Beit HaMikdash, e Deus disse, você, Ciro, impediu de continuar a construção, você está perdendo o seu mandato. E aí acaba assumindo o reinado um rei chamado Ahasverosh, tão famoso por nós, que dá a ordem de manter o embargo das obras do Beit HaMikdash. Não vai se construir Beit HaMikdash, judeus não vão voltar para a terra deles, vão ficar por aqui. Só para complementar isso daí historicamente, depois da história de Purim, Ahasverosh vai morrer, questão de um ano e tanto depois do milagre de Purim, ele morre, e assume o seu filho Dario II, Dariavesh Hasheini, e esse rei, sim, acaba dando a liberação para os judeus voltarem a construir o templo sagrado. E aí vão 42 mil pessoas com Ezra e constroem o Beit HaMikdash. Acho que não foi um trabalho simples, porque os caras que moravam na redondeza queriam impedir. Então não foi nada fácil. Mas aí sim são 70 anos da destruição do templo sagrado. Então o Baltazar errou na conta achando que era do primeiro exílio. Desculpa, ele achou que era do momento que a Babilônia invadiu Israel. Errado, não é. A gente vai ver já daqui a pouco que o Ahasverosh também erra nessa conta, achando que é a partir do primeiro exílio. Também está errado. É a partir do segundo exílio, com a destruição do templo, 70 anos exatos, que finalmente eles conseguem construir o segundo templo. Então esse é o momento histórico onde nós estamos aqui com a história de Purim. Segundo detalhe importante para se notar é que nessas batalhas todas da Pérsia, tínhamos duas figuras curiosas entre os generais, ou os coronéis. Um sujeito chamava-se Mordecai, que também foi engajado ali para as batalhas. E um outro chamava-se Haman. Esse Haman era um schlepper. Esse Haman era nada mais e nada menos que um barbeiro de uma aldeia chamada Kfar Kartzom. E ele também foi para a guerra. Enquanto que o Mordecai recebeu o dinheiro para o pelotão dele e soube gerenciar esse dinheiro direitinho, o Haman sumiu com o dinheiro, queimou o dinheiro. E no final das contas, o Haman ficou com fome, não tinha o que comer. E no desespero, ele vê que Mordecai tem comida. Então ele chegou para o Mordecai e pediu: tem aí alguma coisa para eu comer? O Mordecai falou: como é que você vai me pagar? Ele disse: não tenho como pagar, estou liso, perdi tudo aqui na guerra. Então Mordecai falou para ele: não tem problema, você pode se vender como escravo para mim. E o Haman se vende, quer dizer, ele troca a comida pelo corpo dele. E eles assinam um documento, o Haman assina um documento: eu, Haman, filho de Hamdata, estou me vendendo como escravo para Mordecai, Ben Yair. E o Mordecai fica com esse documento, que é a prova que Haman é o seu subordinado por conta da comida que foi dada a ele. Depois o Haman acaba voltando, depois da guerra, ele acaba encontrando uma fortuna, um tesouro no caminho, volta para casa e ele acaba também queimando boa parte disso. Mas no final a mulher dele fala: sabe uma coisa, vamos mudar daqui, vamos para uma cidade mais importante. E assim eles se mudam de Kfar Kartzom e vão morar na cidade de Shushan. Lá o Haman, por conta de crescer bastante e ser muito rico, ele acaba se tornando um dos ministros do Ahasverosh e posteriormente um ministro plus-plus por conta de toda a grana que ele tinha. Então, essas são as duas introduções importantes a se fazer para poder entender todo o desenrolar aí da história de Purim.